falar alguma coisa, por favor, fique com a vontade.
Olha, aqui está pintando a minha cabeça agora, eu não trouxe encomendado, não. Jesus passava aquelas mensagens que o senhor está, depois de 2000 anos, traduzindo para a gente, que é um presentão via internet, mais ainda, com mais gente. Mas será que Jesus, quando falava aquilo, ele sabia que a grande maioria que está aqui, ele estava falando, não estava entendendo coisíssima nenhuma?
Sabia. Ele disse para os apóstolos: benditos são vocês que entendem o que eu estou dizendo, porque a maioria nunca entendeu.
Tem que saber que adorava.
Sabia. Mas veja, aquela coisa que aconteceu sobre o planeta não poderia ficar chicunquita a choque de povo naquela época. Quando se veio o mestre, já é, como se fala, planejada toda a evolução. Na verdade, cada mestre vem e planta uma semente. E o seminar dessa semente, o que se da planta, é todo o programado. Então ele não vem só para aquela época, só para aquelas pessoas. Então ele passou daquela época, porque aquela foi uma época divisória. Até ali, nenhum espírito tinha de Arancheu Buda, 500 anos antes, alcançado a sua evolução total. Só o Buda foi o primeiro a alcançar a evolução total. Então, até ali, ainda não tinha começado a ver o que vocês chamam de julgamento final de cada um. Na morte havia os julgamentos, ou seja, a análise da vida para a geração de novos karmas. Mas a partir dali começou a haver julgamento final. Por isso Jesus Cristo diz: a minha mensagem é: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Aquele dia vai cegar. E a partir dali, aquele dia vem cegando para muitos espíritos. Então, ele falou que era vestígio para ficar no futuro. Até porque se ele não falasse, eu não estaria aqui hoje.
Ah, sim. É, conversar sobre isso.
Ficou claro? Muito. Então, da mesma forma, muita coisa que nós estamos falando hoje é incompreensível para vocês.
Para nós também.
É incompreensível. Mas está se lançando uma pedra para o futuro. Na verdade, volto a dizer, não sou eu que estou falando. Eu já aqui xoxó aquele aparelho ali, só toco música, só sai música. Como é que é o nome, pequenininho? Tufalante, é isso?
Alto-falante.
Xoxó é isso. Mas há um trabalho da espiritualidade, do qual nós é um dos grupos, e que existem diversos outros grupos, são, na verdade, são 26, nem isso aqui, são 26 grupos que vão se fundir numa mensagem só. Eles estão espalhados nos diversos lugares. É o exército Nossa Senhora. E este trabalho é uma semente que só vai germinar no futuro. Mas se você puder aproveitar hoje, é melhor. Né?
Já! É. Tá certo. Agora, ô, velho, nós estamos comentando ali, eu, o menino, a minha mulher, a própria Márcia. A mensagem é interessante, mas quando chega assim, a gente perdeu alguém ligado com a gente, por exemplo, a gente fala em perder. Perder é. Deixa eu falar na parte do ego.
É, você espera, na verdade você espera. Você perde mesmo.
Ah, sim.
Não tem mais contato, você perde.
Ah, sim, perde o contato.
Mas não é que você, que ele não tenha contato com você, é você que não tem mais com ele.
É diferente. Estou encascado aqui. Então, ainda, você sabe que ainda está muito cristalizado na cabeça da gente, meu filho, meu pai, meu
irmão.
É?
Posso?
É, posso, é, posso que você decidir.
Você sabe que quase que eu morri uma vez depois de morto? Quase que me mataram.
Mas pode ser isso.
Quando eu disse que não existe mãe que ame o filho.
Chocante isso.
Quase que me mataram. Não existe mãe que ama filho, não existe de pai que ama filho, não existe marido e mulher que se ama. Na verdade, um possui o outro.
A relação de posse.
É posse. O que você chama de amor maternal é a posse. A posse que a mãe tem sobre o filho. O que você chama de amor paterno é posse.
Propriedade,
coisa. Então é muito difícil para você, é muito mais fácil você saber que o pequenininho morreu e conseguir pôr em prática os ensinamentos, do que você saber que seu filho morreu e você pôr em prática, porque dele você não tem posse.
É, eu falei isso mesmo.
Agora, na hora que ele se transformar em seu amigo, o amigo é rapa, você vai possuir ele também e aí vai ser duro do mesmo jeito. Porque o problema não é ele, não é o seu filho, não é a sua mulher. O problema é a posse que você tem sobre essas coisas. Você acha que Deus roubou de você. Muita gente diz, Deus roubou meu filho. Quando o filho morre. Deus não pode roubar filho de ninguém. Ele é o pai.
O
pai não rouba filho de ninguém. O pai pega o que é dele. Ficou claro? Então é difícil sim. Mas é difícil pelo sentimento que está envolvido na relação. E é por isso que nós estamos lutando para mostrar para vocês que o problema não é o que se faz. O problema é o sentimento que você coloca no que você faz. Você pode ter filho e como é que é? Pejevação da espécie. Pichinja. A mulher pichinja dá a luz a filhos. Sem problema. Ter filho não é o problema. O problema é possuir o filho. Então é preciso ver esse sentimento, ver a forma como hoje a sociedade se relaciona. A base do nosso trabalho é essa, é que há uma nova forma de relacionamento entre os seres humanos. É para isso que nós estamos estudando tudo isso, para que há uma nova vida, uma nova forma de você se relacionar com as coisas do foi isso que Jesus veio fazer. Jesus Cristo veio fazer exatamente isso. Ensinar uma nova forma de você se relacionar com as coisas. De você entender as coisas por um aspecto diferente. O problema é que você não quis mudar o seu aspecto de visão, ainda pede Jesus para ajudar que o seu aspecto seja verdade. Então, a base de todo o nosso ensinamento é essa. É preciso mudar a forma como você vive sua vida. Mas não mudar em atos. Porque o Kirna nos diz que cada um age de acordo com a sua natureza. Então, você tem uma natureza, você vai agir de acordo com ela. Mas você precisa aprender a conviver com essa natureza sem culpabilidade ou sem prazer. Essa é a diferença. Então vou começar, cadê o caderno? Está aqui, ó. Primeiro e segundo os afores, né? Cadê ele? Custa sal estava aqui, xixi.
Dois asteriscos aqui, está falando nove.
Não, tem o primeiro e tem o segundo. Os dois afores, o terceiro. O primeiro foi que nós estudou da mensagem dos Jesus e o segundo foi para os hipócritas. Foi só o que nós estudou da outra vez, não foi? Agora é que a gente vai começar a ver a Bíblia.
São três
primeiros
aqui, já foi? Primeiro e segundo, e agora está nesse aqui?
Esse aí acho que já foi, não foi não?
Então, esse já foi.
Não, não sei, vê.
Então, começa aqui.
Vê como é que é esse texto.
O 9?
É.
Deus e o seu povo.
Não é de Paulo. Aquilo lá é de Mateus.
Ah,
Paulo é deixa cata e quinta. Estou procurando Paulo. Paulo é deixa cata.
E Mateus.
Isso.
Saiu dali no caminho. Vi um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde eram pagos os impostos. Jesus lhe disse, venha comigo. Então Mateus se levantou e foi com ele. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem saber o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas.
Alguém sabe interpretar isso aí? Interpretar para o dia a dia, para a nossa vida. Jesus diz: eu vim para os doentes, não para o chão. Porque o chão não precisa de médico. Da mesma forma, se eu vou aonde estão os doentes e não aonde estão os chãos. Eu vim chave interpretar para ele. Que recado ele está dando?
Ele veio assim, olhando como um médico, vamos dizer assim, para quem está doente. Agora, essa doença que ele fala que
é espiritual.
É
espiritual. Mas veja, que ele veio para os doentes, isso hoje é fácil de nós compreender. Ele veio para salvar aqueles que não são elevados espiritualmente. Só aqueles que são elevados não precisam de Jesus, na verdade. Porque já tem sua própria luz.
É os próprios, né?
Isso. A sua, na verdade, todos têm, mas a sua própria luz já está brilhando.
Ah, ok.
Não precisa de Jesus para auxiliar, limpar. Mas como é que a gente leva isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Que é isso que nós precisamos começar a compreender. Saber aquilo ali, você pode saber de cor.
É.
Mas se você não trouxer isso para a sua vida, para o seu dia a dia, jamais você vai conseguir. E aí que eu pergunto, como é que eu posso trazer isso para o meu dia a dia?
Mas assim, eu usar os ensinamentos que Jesus falou, porque eu vou falar que está escrito também. Mas é nessa velha e conhecida toada, no bom sentido, que ele falou, de melhorar a parte íntima.
Eu diria que é nessa velha e conhecida toada de dizer que existem lugares impróprios.
É.
Vou dar um exemplo. Um religioso não pode parar num bar e beber. Pode.
Deve.
Se ele parar e beber, o que vão dizer dele?
A fama, né?
Ixi. O que vão dizer dele? Que ele não testa,
que ele
não é bom, que ele só é religioso. Agora eu faço uma pergunta: Jesus está na igreja ou está no bar?
Está nos dois lados, eu diria.
Não! Se na igreja só tem chão, Jesus não está lá.
Sem dúvida.
Porque ele não veio para o chão, ele veio para o doente. Então é muito mais fácil você encontrar Jesus no bar do que eu achei contar Jesus com a igreja.